Oi, gente, eu sou a Gabriela e você está ouvindo o podcast do VetSmart. Nesse novo modelo, vamos mergulhar a fundo no universo da medicina veterinária, trazendo conteúdo de qualidade das mais diversas áreas de atuação. Tudo isso de uma maneira que cabe na sua rotina, e assim você amplia ainda mais os seus conhecimentos. Vamos conversar com professores, especialistas e pesquisadores. Você pode ouvir, sugerir e esclarecer todas as suas dúvidas. É só mandar pelo nosso Instagram, @vetsmartapp. Teremos sempre um assunto novo e você escuta quando e onde estiver. No VetSmart, Spotify, Google e Apple Podcast ou na sua plataforma favorita. Dominar a arte de cuidar é extremamente gratificante. Mas o que se passa nos bastidores não são esse mar de rosas. Muitas vezes a gente está estressado e não sabe nem o porquê, sem perceber os efeitos que as circunstâncias da vida e da nossa profissão têm sobre nós, a gente tende a varrer nossos sentimentos para debaixo do tapete. Hoje você vai entender um pouquinho mais sobre o que é a fadiga por compaixão. Nossa convidada de hoje é a doutora Renata Botura, psicóloga e também colega de profissão. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar de algo tão importante. Seja muito bem-vinda.
Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade e poder realmente falar de um assunto que faz tanta diferença no dia a dia dos alunos e de alguns colegas também.
Com certeza. Bom, então bora lá. Conta pra gente o que é fadiga por compaixão.
Hoje esse assunto está bastante divulgado na mídia e aí as pessoas tendem a falar bastante sobre burnout, fadiga por compaixão. Acho que a gente pode tentar esclarecer um pouquinho isso.
Uhum.
São assuntos parecidos, na verdade ambas são síndromes laborais, então a gente está falando do que acontece no ambiente de trabalho. Na prática é quase tudo a mesma coisa. Mas tem um pouquinho de diferença em questão de teoria, o que os pesquisadores vão denominando aí, mas burnout pode acontecer com qualquer profissional. Então, não interessa se é da área da saúde ou não. E aí a gente fala de alguns sintomas que acometem quando a pessoa está sobrecarregada no ambiente de trabalho.
Tá. Para quem não conhece esse termo burnout, ele também é conhecido como, por exemplo, síndrome do esgotamento profissional, né? Ele tá muito na mídia hoje em dia, justamente
Sim.
porque recentemente ele foi oficializado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como uma síndrome crônica, né? E eu acho que agora tá na boca do povo, ainda bem.
Sim.
Quais são essas diferenças?
Como eu disse, o burnout ele pode acometer qualquer profissional, então pode ser um engenheiro, pode ser um professor, pode ser um veterinário, um psicólogo, pode ser um dentista, pode ser um técnico de informática, enfim, qualquer profissional. Mas a fadiga por compaixão, o que vai principalmente diferenciar, a gente vai pensar nos profissionais cuidadores geralmente. São pessoas que, de alguma maneira, se compadecem com os seus pacientes.
Quais são eles?
A gente pode pensar nos veterinários e toda a equipe veterinária, psicólogos, médicos, dentistas. A gente pode falar também nos professores, bombeiros, policiais, assistentes sociais. Tudo começou, basicamente, o estudo da fadiga por compaixão com os enfermeiros.
Uhum.
Então, o estudo veio por aí, da enfermagem. Justamente porque no dia a dia, principalmente nos hospitais, quem está na linha de frente mesmo são os enfermeiros,
uhum.
né? É quem fica mais de frente com o sofrimento, né? Vendo, muitas vezes, morte ou o paciente com dor. Então, é quem fica mais acometido com tudo isso. Então, a gente fala desses profissionais primeiramente.
Uhum.
Né?
Citando eles, já dá para perceber que, com certeza, isso tem a ver com esses altos níveis de responsabilidade em todas essas profissões. Mas quais são as principais causas desse transtorno? Quais são os fatores que são chamados aí de estressores, principalmente para o médico veterinário?
Quando a gente fala de estressor, é porque a gente está falando que tem alguma coisa que nos estressa. Então,
uhum.
alguma coisa que nos tira do nosso equilíbrio, né? Algum desgaste. Então, na medicina veterinária, a gente já tem alguns estressores que já são mais conhecidos. Então, por exemplo, longas jornadas de trabalho. Quem está na faculdade, a gente pode falar a carga horária, né, de quem a gente está lá estudando. Ou quem faz à noite, trabalhou o dia inteiro, né?
Que é super comum.
Super comum hoje em dia. Então, trabalhou o dia inteiro e depois tem a noite para estudar. Ou quem faz o curso integral, então, de qualquer maneira, já é um curso bastante pesado. Quem faz plantão, 12 horas de plantão. Então, isso a gente já sabe que é bem pesado para dar conta no dia a dia. Sábado, domingo, feriados. É, baixa remuneração. Então, se a gente for comparar um plantão de um médico veterinário com hoje um plantão de um médico medicina humana, o que a gente recebe, infelizmente, é infinitamente menor, né? Eu tenho colegas da área da saúde e medicina humana e a gente vê os valores são discrepantes,
com
né?
certeza.
Então, realmente, a gente tem que se submeter muito mais, pegar mais plantões, mais trabalho para poder ter um salário minimamente decente para dar conta de todos os nossos compromissos. Então, esse é outro fator estressor bem importante. Conviver com casos de maus tratos. Então, a gente acaba vendo de tudo no nosso dia a dia quando a gente chega aí e começa. Quem atende, né? Quem vai para a área de. Principalmente pequenos animais. Então, a gente vai ver pequenos absurdos por aí. Então, para quem escolhe essa área, acaba sendo. Tem que se preparar para o que vai vir na frente. E nem sempre a gente tem muita autonomia para resolver isso.
Os dilemas éticos também podem ser colocados aí como fatores estressores?
Vários. A gente vai encontrar dilemas morais. A gente quer ter uma conduta com o nosso paciente, mas aí o tutor. Ou pode ou não pode fazer determinado tratamento, ou não tem condição financeira para isso. Isso também para a gente acaba ficando bastante pesado. Não se trata só de um caso, né? Mas são vários casos que vão se juntando ao longo das semanas, dos meses. Então, se a gente não souber administrar isso, chega uma hora que isso tudo explode.
A eutanásia também.
Sim, é um fator bastante, ele é reconhecidamente estressante, a gente já sabe, inclusive na questão desses números que já estão aparecendo na mídia em relação à grande porcentagem de suicídios dos profissionais veterinários, a gente já sabe que tem muito a ver, óbvio que não é só isso, a gente está falando aí de todos os fatores estressores, mas a eutanásia é um importante fator estressor, então a gente não pode ignorar ele. Dificuldade para conciliar vida pessoal com vida profissional é mais um outro fator estressor. Sobrecarga de trabalho, então não só as longas jornadas, muitas horas, mas ter várias atividades para fazer. Quando a gente fala... quando eu levava os meus animais para passar em atendimento, eu posso dizer na minha época, isso já é muito triste, mas
para
na minha
isso.
época não tinha essa história de veterinário, desculpa, não tinha essa coisa de enfermeiro, né, para veterinária ou técnico veterinário. Então, era só o veterinário para fazer todos os procedimentos ali. Então, eu já fico imaginando o quanto que isso não era estressante por si só. Ter que dar conta de... Eu fico imaginando isso... Tudo bem que isso também é mais recente aqui para a gente. A internação, ter que dar conta de vários animais, né?
Mas essa demanda não é fácil.
E essa realidade ainda existe, né? Se a gente pensar, tem várias clínicas hoje que o plantão, à noite, né? Se tiver um enfermeiro, o veterinário tá feliz da vida. Mas muitos plantões não tem.
Eu diria que a maioria, né?
Por questão de redução de custo. Então, o veterinário tá lá sozinho com vários animais... E tem que rezar para não dar, né, nenhum BO mais sério.
Uhum.
Então, não tem como a gente não ficar preocupado com essa rotina. É uma sobrecarga de trabalho. E a gente está responsável por vidas.
Sim.
Né? Então, isso é muito sério.
Essa coisa do não ter espaço para erros na nossa cabeça pode virar uma bola de neve, né?
Sim. Além do compromisso, né, de você não querer errar, de querer fazer direito, é uma vida... a gente é passível ainda de processo, né, no nosso conselho. Então, é muita responsabilidade. E eu não sei o quanto que a gente sai de verdade. Acho que nenhuma faculdade te prepara, obviamente, 100% para isso. Mas eu acho que ainda falta muito mais a gente sair muito melhor preparado no nosso dia a dia.
Não, concordo 100%. Acho que a gente nunca vai estar preparado, né? O início da carreira é sempre muito desafiador. Mas eu acho que dentro da universidade ainda tem muita coisa que a gente precisa mudar.
Na nossa grade curricular, essas discussões todas.
Com certeza, eu acho que um foco muito importante para a saúde mental começa lá na universidade, né? Começa com aqueles pequenos probleminhas que viram problemas gigantes e a gente está colocando esses profissionais dentro do mercado já fadigados.
E essa discussão, eu estava até inclusive preparando isso quando eu fiz meu TCC na veterinária. Não existe psicologia ou matérias afins na graduação da medicina veterinária. Acho que a gente tem cerca de 300 faculdades oferecendo curso de medicina veterinária aqui no Brasil. É muito curso. Se a gente comparar com os Estados Unidos tem 30 faculdades, universidades, enfim. Então, assim, a gente tem uma explosão de cursos aqui. 2-3 faculdades oferecem psicologia ou tanatologia, que é o estudo relacionado à morte, luto, enfim. Então, a gente não sai nada preparado para lidar com esses assuntos. Então, a gente precisa começar a repensar essa discussão aqui. Para dar o mínimo de instrumental para os nossos profissionais. Uhum. Porque, senão, é isso que a gente está vendo, né? Burnout, fadiga por compaixão e as pessoas adoecendo. Isso que é triste.
Antes da gente iniciar aqui a gravação, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? A necessidade de a gente discutir, da gente falar, da gente contar um pouquinho do que está acontecendo com a gente. E uma coisa muito bacana que a doutora Renata comentou aqui comigo é por que não a gente criar isso dentro da universidade ou criar dentro do seu ambiente de trabalho esses lugares para a gente poder conversar, né? Já que a gente não tem uma disciplina, que talvez a gente não tenha uma rede para a gente conversar sobre isso, por que não a gente criar esses grupos de discussão dentro da universidade, dentro do seu ambiente de trabalho, para falar sobre isso? É de extrema importância, porque a gente precisa permitir que as outras pessoas saibam o que está se passando com a gente, né? É muito importante a gente passar essas informações para a gente melhorar o ambiente em que a gente está vivendo, seja como estudante dentro da universidade ou já atuando na área dentro da sua clínica, dentro do seu hospital. Acho que é um desafio legal que a gente pode lançar por aí, né?
Vamos propor isso, precisa, é urgente.
Urgente, tem tanto grupo de estudo, hoje a gente tem grupo de estudo ainda bem de dermatologia, de neuro, de onco, eu mesma participei de muitos deles dentro da universidade. Por que não criar um grupo para a gente discutir temas relacionados à saúde mental dos estudantes, dos médicos veterinários? Eu acho que pode ser um caminho muito legal.
A gente não tem esse hábito do autocuidado, né? De alguma maneira, a gente precisa começar a repensar isso tudo, porque o assunto demanda isso.
Então, acho que vamos deixar esse desafio aí, né? Por que não criar o primeiro? E se você está escutando a gente, passou essa ideia pela sua cabeça, manda uma mensagem, posta lá no Instagram, a gente quer saber e a gente vai até vocês, porque, cara, isso é muito importante, né?
Tem coisa para fazer, dá para melhorar bastante.
Dá para melhorar bastante. Ainda na nossa conversa que a gente teve antes, você comentou comigo que a classe veterinária já é considerada uma classe de risco para o desenvolvimento, por exemplo, de estresse pós-traumático, né? Explica um pouquinho pra gente o que é esse estresse pós-traumático e se, sei lá, tem alguma característica de personalidade que pode levar ao desenvolvimento desse tipo de transtorno ou não. Como que funciona isso?
Quando a gente tá falando, e aí eu acho que nem é tanto caso, mas só para vocês entenderem por que a Gabriela tá falando de transtorno de estresse pós-traumático, porque na questão que a gente começou lá na nossa conversa de definição de burnout, fadiga por compaixão, tem toda uma questão se burnout faz parte da fadiga por compaixão ou fadiga por compaixão faz parte de burnout, mas entra um pouquinho no estresse pós-traumático de qualquer maneira, lá na parte de psicologia. Então, o que é isso? Só para vocês terem uma ideia, se a gente imaginar aqui um caso de sequestro relâmpago, que é bastante uma realidade bastante frequente aqui no Brasil. Infelizmente, algumas pessoas, depois que passam por essa experiência horrorosa, acabam vivenciando depois, é como se o pensamento fosse invadido por lembranças do que aconteceu, do sequestro, então tá lá no seu ambiente de trabalho e puf, vem a memória do que aconteceu lá e não consegue tirar aquilo da cabeça. Depois tá lá dormindo, acaba tendo pesadelos com o que aconteceu, acorda assustado, mas isso de maneira muito recorrente. Né? E isso não termina, às vezes durando mais que 3 meses, 4 meses. Então, isso a gente chama de estresse pós-traumático, que é uma coisa mais comum para vocês. A fadiga por compaixão, ela acaba, de uma certa maneira, se encaixando nesse quadro, porque a gente acaba sofrendo, não porque a gente está sofrendo e porque a gente está com dor, mas a gente sofre porque tem um paciente nosso que está em sofrimento, seja físico, ou porque a gente está vendo toda aquela situação que ele não está bem. Por isso que a gente fala que é a fadiga por compaixão. Então, a gente sofre porque tem alguém sofrendo. E, às vezes, a gente não consegue se desligar desse quadro. Então, só que a gente já percebeu, e tem um pessoal estudando isso aí, que tem algumas pessoas que estariam mais predispostas a desenvolver esse quadro. Então, principalmente em relação à veterinária, que tem aquela coisa do fazer a veterinária por amor aos bichos, principalmente em relação aos pequenos animais, né? Porque animal de produção, a gente sabe que uma hora vai virar um bifinho, aquela coisa toda, né? O churrasco. Mas, com relação aos pequenos animais, o que acaba acontecendo é que muitas vezes eu vou fazer a faculdade porque eu já meio quero que salvar aqueles bichinhos. Então, eu tenho um risco, na verdade, a mais para desenvolver o transtorno, porque eu já tenho uma característica de meio salvadora, de querer lidar com
cuidador.
De cuidador, né? Só que o mundo não é cor-de-rosa ali na faculdade com esses animais que a gente vai encontrar pela frente. Então, tem alguns pesquisadores que falam que a gente já entra na faculdade fadigado, né? Na fadiga por compaixão, porque a gente já vai com essa coisa do salvador, que é um pouquinho essa característica. Então, a gente já vai meio que com essa sobrecarga emocional. Então, isso já é um perigo por si só. E eles também já perceberam, né? Isso é um estudo de 99, que tem algumas características, isso pro burnout, né? Mas nessa parte de veterinária. Tem algumas características de personalidade que a gente tem que prestar mais atenção, né? Não quer dizer que todo mundo que é assim vai desenvolver, mas a gente percebeu que quem desenvolveu tinha essas características. Uhum. Então, pessoas muito pessimistas, muito perfeccionistas. Então, não se contenta com... Óbvio, a gente quer fazer direito, mas nunca se contenta com o que foi feito. Então, fica sempre refazendo. Pessoas muito impacientes, muito inseguros. E a questão do altruísmo. Altruísmo seria o oposto do egoísta. Uhum. Que é um pouquinho aquela coisa que eu tava falando agora da pessoa que vai querendo salvar o mundo, né? Só que isso em excesso pode ser prejudicial para a própria saúde mental da pessoa, né?
E é engraçado, né? Porque a gente foi ensinado desde cedo a cuidar dos outros, a cuidar da necessidade dos outros. Mas a gente tem muita dificuldade de cuidar das nossas próprias necessidades. Isso é muito louco, né? A gente não consegue saber o ponto do autocuidado, quando é que a gente precisa começar, né? E normalmente são com alguns sintomas, né? São coisinhas que a gente vai sentindo, que acha que tá normal, mas na verdade não. A gente tem que olhar com outros olhos pra isso.
Mas só lembra que teve um cara, assim, um pouquinho importante que falou: ama o próximo como a ti mesmo, não teve? Então a gente vai ter que começar, a gente vai ter que saber dosar o cuidado com o outro e o cuidado com si mesmo, porque senão a gente não consegue nem fazer uma coisa, nem fazer outra.
E se você não tá bem, como é que você vai querer cuidar de outros?
Isso é princípio básico para qualquer área da saúde,
com
né?
certeza.
Então, vamos lá, os sintomas. Independente da... É o que eu e a Gabi, a gente tava falando aqui. Independente da definição de burnout ou fadiga por compaixão, Esquece isso, isso não é importante. Na prática, o que vocês precisam saber é identificar os sintomas para saber que alguma coisa não está legal e quando é hora de buscar ajuda, saber onde buscar ajuda, isso é o mais importante. Então, a gente tem aí, quando a gente fala desse desgaste no burnout, na fadiga por compaixão, alguma coisa nos tirou da nossa situação de equilíbrio, tá? Todo mundo vive numa situação de equilíbrio, minimamente, né?
Minimamente.
A gente tenta acreditar que isso é possível, ter uma certa noção de equilíbrio, aqui alguma coisa nos tira do nosso equilíbrio e o organismo vai tentar restabelecer esse equilíbrio, tá? Então, quando algo nos tira desse equilíbrio, quais são possíveis sintomas? A gente pode ter sintoma físico, emocional ou no nosso meio social. Então, temos vários aí. A gente pode apresentar mais fadiga, então tô muito cansado, né? Não tenho energia para fazer as coisas.
Estar sempre cansado não é normal.
É, a gente tá falando daquela coisa muito exagerada, né? A gente tá falando aqui de sintomas que começam a ficar mais crônicos, não sintomas muito pontuais.
Isso.
Mas enfim, dores na região cervical, aqui do pescoço, ou região lombar, próximo do bumbum, né? Então, começa, são os pontos mais de tensão. E importante lembrar que, assim, cada um vai ter o seu ponto fraco. Então, eu já sei quais são os meus, né? Meu, dor de cabeça, ombro e estômago. Quando eu tô nervosa, eu já sei que esses são os meus pontos.
Ah, galera, aí vive com a gastrite atacada.
Então, né? Cada um vai ter que saber identificar qual que é o seu ponto de tensão. Distúrbios do sono. Umas pessoas vão dormir menos, outras pessoas vão dormir mais. Precisa ver como cada organismo reage, tá?
Alimentação. Uns comem mais outros menos.
Clássico. Né? Então, como eu já falei, gastrite. Se a gente está muito tenso, muito nervoso, é provável que a nossa imunidade caia, então daí começa a ficar mais gripado. Isso também é uma coisa que a gente precisa começar a prestar atenção.
Prestar atenção se você aumentou o consumo, por exemplo, de bebida alcoólica, ou se você iniciou aí algum abuso de substâncias, não direi quais, tem que tomar cuidado, né?
Sim, os tóxicos da
vida. Os tóxicos.
Esses mesmos, né? A gente precisa ficar bem atento. Ainda mais, né? Nós estamos no meio que nós temos acesso a drogas.
Aos medicamentos.
Aos medicamentos. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nisso, colegas. Não no sentido de sair delatando, nada disso, mas se tem alguma coisa errada, né? O que está acontecendo? Falta de concentração, não consigo mais prestar atenção em nada. Se a minha memória está falhando demais, né? O sono, se o sono está alterado, é provável que isso altere a memória, também a concentração, por motivos óbvios.
A autoestima pode ser afetada?
Bastante, né? Se já não era boa, pode ficar pior ainda, isso é bem comum. E desânimo também. Então, como vocês podem ver, muitos sintomas.
Muitos. Todos acho que são ótimos sinais de alerta, mas... Aí eu tenho uma pergunta.
Manda!
Eu preciso dar check em todos esses sintomas, ou se eu tô sentindo dor de cabeça, eu falo, putz, tô estressada.
Não precisa desesperar. Não, dificilmente, aí a gente vai preocupar se dá checklist em todos.
Ah, não, daí tá bem preocupante.
Não. A gente precisa observar o padrão, a gente precisa começar a prestar atenção em que momentos eles ocorrem. Geralmente, a gente vai pedir uma relação temporal, né? De repente, tive uma briga hoje, ou tive uma com algum colega importante, ou em casa, e aí depois, ou na mesma hora, eu tive uma dor de estômago, uma dor de cabeça, ou tenho uma prova para a faculdade hoje, estudei, e aí eu fui mal ou fui bem, mas daqui um ou dois dias tive uma crise de enxaqueca. A gente precisa começar a prestar atenção nessas relações, porque geralmente os sintomas não vão aparecer do nada.
Mas é claro que se é uma coisa que está sendo muito recorrente, é muito importante a gente também dar uma pesquisada na causa orgânica, né? Então,
sempre,
procurar um médico.
Sempre.
Tá sentindo
sempre.
Dor de cabeça, não vai achar sempre que aquilo é o estresse. Pode ser? Pode ser, é claro. Mas pode ser outras milhões de coisas. Então, sempre procurar, de fato, a causa orgânica daquilo, né?
E mesmo que seja o estresse, a gente precisa adotar medidas em várias frentes, né? E se for o caso, medicamentosa também. Então, vai procurar o seu médico de confiança, porque a gente vai investigar todas as frentes aí, inclusive causa orgânica.
Sim. E a gente precisa tirar esse tabu, né? De, por exemplo, quando você precisa entrar com uma medicação junto ao seu psiquiatra, em conjunto com o seu psicólogo, essa série de tratamentos. Acho que a gente precisa tirar um pouquinho desse tabu aí, né? De que você tá tomando remédio e você tá louco. Isso é necessário.
Louco,
né?
É quem não se trata. Uhum. Louco é quem não se cuida. Né? Tem muita coisa para ser feito e a gente é responsável por outras vidas. Então, a gente não pode mais só pensar na gente. A gente tem, literalmente, vidas nas nossas mãos.
E tá na hora de cuidar da gente.
Muito.
Também.
Passou da hora.
Passou da hora.
É, né? Isso que a gente já tá vendo. Passou da hora. Nossa vida é muito importante. Então, a gente tem que cuidar da gente também.
Então, vamos mostrar para eles que a gente pode adotar algumas práticas simples que vão ajudar a gente a entender melhor, a lidar melhor com esse tipo de transtorno. E aí a gente não tá falando só sobre a fadiga, a gente fala de burnout, a gente pode falar de crises de ansiedade.
Tem muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. A gente só falou de problema até agora, mas tem muita coisa legal para fazer para se cuidar. Então, a primeira, eu acho que... Vou puxar a sardinha aqui para o meu lado,
tem,
né?
Que puxar.
Um dos meus lados é buscar ajuda profissional. Então, no caso, a gente pode buscar ajuda com um psicólogo ou um psiquiatra.
Uhum.
Para quem não sabe a diferença, psicólogo faz faculdade de psicologia. Então, a gente faz lá 5 anos de faculdade e a gente não pode prescrever medicamento controlado. O psiquiatra... Ele fez medicina, depois ele se especializou em psiquiatria. E aí ele pode prescrever os medicamentos controlados, tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Ambos fazem terapia. O psiquiatra também pode fazer a terapia em que ele conversa com os pacientes. Então, vocês vão encontrar profissionais que ou só medicam ou que medicam e fazem a terapia. Então, vocês podem procurar os dois, ou psiquiatra ou psicólogo, se vocês querem só conversar. Então, a gente pode começar por aí. Se a coisa já fugir um pouquinho do controle, né, não tô legal, tem vários daqueles sintomas, acho que eu vou buscar um psicólogo. Então, pode começar por aí.
Mas a gente tava falando de baixa remuneração, estudante tá sempre duro, não adianta. O que, que dá para fazer?
A gente tem algumas opções. Psicólogo a gente encontra no SUS, psiquiatra também. Em princípio, o paciente precisa procurar a sua unidade básica de saúde de referência. Então, todo mundo tem uma unidade básica de saúde de referência.
Uhum.
Você precisa saber qual que é, isso você consegue achar em sites. Tem Busca Saúde, que você coloca lá na internet.
A gente vai colocar todos esses links aqui disponíveis para você.
Então, pelo seu CEP, você consegue identificar qual é que é a sua unidade básica de saúde.
Legal.
Aí você precisa ir lá na unidade básica de saúde e vai precisar, muito provavelmente, agendar uma consulta com um clínico geral.
Uhum.
Vai conversar com um clínico geral ou, dependendo se for estratégia saúde da família, mas você vai passar por essa avaliação e, muito provavelmente, ele vai te dar um encaminhamento para o psicólogo. E aí, a unidade de saúde vai fazer esse encaminhamento para o psicólogo. O tempo de encaminhamento pode ser que demore um pouco, dependendo de como está ali a região, a quantidade de psicólogos na região.
Infelizmente, ainda não funciona da maneira
como
a gente gostaria.
A saúde mental aqui no Brasil ainda é, infelizmente, negligenciada. Então, a coisa ainda vai um pouquinho mais devagar do que a gente gostaria. Mas é um recurso gratuito. Gratuito, modo de dizer, porque a gente paga os nossos impostos.
Com certeza. Faculdade de Psicologia também oferece esse tipo de atendimento para a comunidade em geral?
Sim, toda faculdade de psicologia tem a sua clínica de psicologia, que quando a gente está no último ano, assim como na veterinária, a gente precisa fazer os estágios. Então, Os atendimentos são supervisionados por professores da faculdade. Não é 100% gratuito, então geralmente as faculdades cobram uma taxa.
Já é um valor mais acessível.
Muito acessível, porque isso você não encontra em nenhum consultório particular. Tem atendimento individual, tem atendimento em grupo, tem atendimento para criança, adulto, terceira idade, e aí você dá o seu segmento por lá.
Fora esse atendimento em conjunto com o psicólogo, que é com certeza o mais importante, que outros métodos a gente pode contar aqui um pouquinho para eles? O que a gente pode fazer? Hobby, coisas que te relaxam, o que mais que a gente pode falar?
Bom, se a gente está falando de estresse, a gente precisa de um conjunto de medidas para desestressar. Então a gente vai pensar em hobbies, cada um vai ter o seu, que já sabe que ajuda a ficar mais calmo, mais alegre. Então pode ser tricotar, fazer crochê, passear com o cachorro, jogar no videogame, Xbox, não sei mais o que tem atual aí, que eu não jogo nada disso. Enfim, qualquer uma dessas atividades que é para, em teoria, descansar, tá?
Com meditação,
as atividades, aí assim, as atividades relaxantes, massagem, aí principalmente essas, né? A massagem, yoga, acupuntura, essas principalmente, porque para estresse ou qualquer quadro de ansiedade, elas são muito recomendadas.
Alimentação e atividade física tem tudo a ver.
Muito, muito. Isso não é mais balela, já é super reconhecido que elas ajudam a lidar com os quadros de ansiedade. Então, uma dieta balanceada e atividade física. A gente precisa de serotonina no corpo, fundamental. Amigos, né? Eu não tô falando em quantidade, mas eu tô falando em qualidade.
Em rede de apoio.
Uma rede de apoio, seja um suporte familiar ou enfim, né? Mas com quem você possa contar num momento difícil. Então, isso é fundamental. Participar de cursos, workshops, palestras que falem como a gente tá fazendo aqui agora. Então, essa iniciativa da VetSmart é maravilhosa, vocês estão de parabéns. Mas que fale sobre o assunto para que as pessoas... Esse é o princípio da terapia. A gente precisa se tornar consciente sobre o problema para saber como buscar ajuda e melhorar. Mas é tornar o assunto conhecido para todo mundo, para que as pessoas saibam identificar o que está acontecendo com elas e daí saber onde buscar ajuda. Então, elas precisam estudar sobre isso também, né?
Falando aí em rede de apoio, a doutora estava me contando que em alguns lugares do mundo, como por exemplo no Reino Unido, isso já é algo super comum e a gente tem uma série de ONGs, né, instituições super bacanas que prestam esse tipo de apoio para o médico veterinário.
Existem, eles têm inclusive suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive, para alguns casos, como estudar lá, fazer faculdade, Reino Unido, Estados Unidos, é tudo muito caro, eles fazem financiamento para isso. Então, esse para eles é um outro fator estressor. Nessa ONG, eles prestam suporte financeiro para ajudar as pessoas. Então, eles estão nesse nível de organização já. A gente vai chegar lá.
E é o máximo. Eu convido todo mundo a conhecer o site deles. A gente também vai deixar disponível aqui para vocês. Para quem não conhece, o Vet Life, a gente tem esse, que é uma referência, mas com certeza temos outros ao redor do mundo. Ele é uma instituição de caridade registrada e independente. Eles fornecem esse suporte gratuito e, é claro, confidencial a toda a comunidade veterinária. Então, eles dão todo esse suporte. Eles têm uma rede de apoio 24 horas, internet, celular. E, poxa, falta isso ainda pra gente, né?
Eu esqueci, a gente tem algo parecido, mas não pra veterinária em si, mas a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida.
Que já é super importante.
Que já é super importante, agora eles estão também 24 horas pro Brasil todo, a ligação é gratuita e o telefone é 188. Então, eu acho que sim, a gente tem esse instrumento pra quem não pode ainda ir pra terapia, mas tá um dia mais angustiado, tá mais difícil... Independente de ser veterinário ou não, estudante ou não, é um instrumento que a gente tem a mais. Até o mês passado a gente estava no Setembro Amarelo, né? Que é de prevenção ao suicídio. Então, esse é mais um instrumento que a gente tem, 188.
Ótimo. Então, gente, é isso. Eu sei que é um assunto super complexo, né? Difícil da gente abordar. A gente ficaria horas e horas aqui conversando. A gente vê que tem muito ainda para caminhar nesse aspecto. Mas o recado que a gente queria deixar aqui para vocês é que, sim, isso é algo comum. É, a gente pode trabalhar em cima desses sintomas, o que a gente pode fazer para melhorar. É, falem, discutam, a nossa profissão ela é complicada mesmo, mas a gente tem que se unir, tem que conversar e tem que tornar isso muito mais agradável.
Ela é complicada, né? Mas é linda.
É linda, é linda. Então, vamos fazer isso da melhor forma possível, sendo feliz, né? Não colocando a nossa saúde em segundo plano, porque se a gente não tá bem, a gente não consegue ajudar ninguém. Isso é o principal.
Parece papo de vô, mas é verdade. A gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro. Não tem jeito. E dá para fazer. É bem possível.
Então, cuidem-se. E eu vou me despedir aqui, infelizmente, mas eu queria agradecer mais uma vez.
Adorei a conversa. Obrigada.
Lembrando que agora você pode acompanhar o nosso podcast a qualquer hora e em qualquer lugar. É só acessar o aplicativo VetSmart, Spotify, Google ou Apple Podcast. Fica ligado nas nossas redes sociais para continuar por dentro das novidades. Até a próxima!